Celebramos neste ano 2021 os 700 anos da morte de Dante Alighieri, uma figura incontornável da história europeia e cuja obra ainda hoje é objeto de estudo, nomeadamente o seu magnum opus, A Divina Comédia. O podcast Trivium não quis deixar de celebrar esta efeméride e para isso convidou a professora Amada Deus Pacheco de Amorim para nos dizer quem foi Dante, apresentar a sua obra e mais especificamente falar sobre A Divina Comédia. Podemos dizer-vos que foi uma conversa fascinante. E o Bernardo e eu, que à data de entrevista não tínhamos lido A Divina Comédia, podemos garantir-vos que depois desta conversa não temos dúvidas de que a queremos ler. Ouçam também, não tenham medo da duração do episódio, pois garantidamente irão querer, tal como nós, fazer parte desta epopeia sobrenatural criada por Dante. Esperemos que gostem.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Bernardo e comigo, como habitualmente, está o Vasco. Antes de avançarmos, queríamos fazer um pedido muito importante. Se for possível e se estiverem a gostar do nosso trabalho, por favor, divulguem-no no Facebook, no WhatsApp, o que for. Mas procurem fazer este podcast chegar a mais pessoas que podem gostar também deste trabalho. E como temos vindo a pedir, façam like no vídeo do YouTube. Caso contrário, vamos sempre ter muita dificuldade em chegar a mais pessoas. Já temos investido algum dinheiro em publicidade no Facebook, mas não queremos estar a sustentar uma multinacional como o Facebook com os nossos parques recursos. Tem também, para quem assim entender, o link do Patreon em todos os nossos vídeos, para quem queira apoiar financeiramente o nosso projeto. E hoje temos um episódio muito, muito especial. Celebramos este ano o 7º centenário da morte de Dante, no seu exílio em Ravenna. Estávamos, portanto, no ano de 1321. Dante e a sua Divina Comédia são tão importantes que o próprio Papa Francisco publicou uma carta apostólica no dia 25 de março, dia da Anunciação, data que não foi escolhida ao acaso, intitulada Candor Lucis Aeternae, que significa o esplendor da luz eterna. E essa carta começa com uma análise sobre a relação de Dante e dos Papas ao longo da história. Depois, o Papa analisa a vida de Dante, que apelida de paradigma da condição humana. E diz ainda que a sua obra é intemporal e parte integrante da nossa cultura, levando-nos, diz o Papa, de volta às raízes cristãs da Europa e do Ocidente, que é património de valores que a Igreja e a sociedade continuam a propor como base da ordem social humana, na qual todos podem e devem ver-se como irmãos. O Papa diz-nos ainda que a Divina Comédia é a expressão daquele desejo inato de felicidade que existe em cada coração humano. Desejo esse que só pode ser satisfeito com a contemplação do amor de Deus. Ao seu jeito muito particular, o Papa apela a que este património, que é a Divina Comédia, não fique confinado, permitam uma expressão, nas salas de aula e nas bibliotecas, mas que seja divulgado a todos. Ora bem, o Vasco e eu queremos ser obedientes, apesar da nossa ignorância, e portanto temos connosco uma convidada que percebe verdadeiramente o assunto. Agradecemos muito à professora Madre Deus por ter aceitado o nosso convite para nos explicar afinal o que tem de especial Dante e porque é que a sua Divina Comédia merece afinal tantos elogios do Papa. Será o Vasco a conduzir essa entrevista, mas antes disto, Vasco, pedia-te que apresentasse aos nossos convidados quem é a professora Madre Deus que está hoje aqui connosco.
Obrigadíssimo, Bernardo, e também mais uma vez, professora Madre Deus, obrigado por teres aceito o nosso convite. Também para te apresentar, para quem não te conhece, da professora Madre Deus Pacheco de Amorim, começou a tirar a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, com a variante português e inglês, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, licenciatura essa que terminou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde ainda fez, já na Nova, um minor em Cinema. Tirou mestrado e doutoramento em Teoria da Literatura na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde defendeu um entendimento da arte como uma prática no interior de uma forma de vida, e isto contra as explicações esteticistas da relação com a arte, baseadas no conceito de sensação. Eu estou convido que isto dava, Madre Deus, um excelente podcast trivia, talvez para uma próxima, explicar a tese que defendeste. Tese essa que defendeste, apoiante já agora na obra de Wittgenstein, Donald Davidson e Alasdair MacIntyre. Atualmente, a Madre Deus é professora no Colégio de São Tomás, em Lisboa, onde dá aulas aos alunos do 12º na disciplina de literatura anglo-americana. Também coordena a secção de música do site de entretenimento magazine.hd, onde escreve sobre a cultura pop, desde a música ao cinema à televisão. E participa também, ocasionalmente, na revista Forma de Vida, que é a revista do programa em Teoria da Literatura da Universidade de Lisboa. Portanto, feitas as apresentações, Madre Deus, o que te traz aqui hoje não é nem a cultura pop, nem a literatura anglo-americana, mas Dante Alighieri e o seu poema sacro, que é como muitos chamam a Divina Comédia. Portanto, eu começo por te perguntar, de forma muito simples, como é que conheceste esta obra e já agora, se já tiveste também de ensinar em contexto escolar.
Então, antes de mais, novamente, muito obrigada por me convidarem. Como disse, é mesmo um gosto de voltar a falar de Dante, até porque, desde que assumi a disciplina de inglês 12º ano, onde fazemos um currículo de literatura anglo-americana, desliguei-me tanto do português e por isso também de Dante. E, portanto, nesse sentido, é um gosto poder voltar. Então, é assim, eu conhecia a Divina Comédia, antes de mais por nome, é impossível começar a estudar literatura, estudar Camões, sem obviamente não encontrar a referência de Dante, da Divina Comédia, como uma das grandes influências, supostamente, do Renascimento e, portanto, de poetas portugueses como Camões. Mas foi só já depois de ter acabado o curso, quando comecei a dar aulas no Colégio São Tomás e pensámos o que é que seria um programa, um bom programa de português do liceu, que me pareceu que valia a pena incluir Dante nas aulas. Então foi aí que de facto li o poema, estudei, portanto, para perceber um bocadinho melhor, e depois ainda tive vários anos a dar aos alunos de 10º ano alguns excertos da Divina Comédia, mas não estamos em Itália, portanto não podemos dedicar todo o tempo que o poema merece, obviamente, mas uma seleção de algumas partes do inferno, do purgatório e do paraíso significativas que dessem uma ideia do arco do poema e estudar algumas das ideias e temas presentes no poema. E pronto, portanto, foi mais ou menos assim que começou a grande aventura. Boa. Da minha parte.
Já agora, por curiosidade, leste-o só em português ou também em italiano? Ou partes em italiano?
Devo confessar que li só em português. Embora eu saiba italiano, a verdade é que o meu conhecimento não é suficiente para conseguir
para ler, claro.
Para ler o Florentino de Dante. Sim. Embora é bastante, eu acho que se uma pessoa escolher uma tradução bilíngue, como é o caso da famosa tradução do Vasco Graça Moura, não é assim tão longínquo que não se possa, lendo uma coisa e outra, acompanhar. Mas nunca é como conhecendo mesmo a própria língua e percebendo tudo o que está lá contido.
Já falaremos de traduções também mais à frente. Agora, e também pegando um bocadinho no que o Bernardo disse na sua introdução, portanto, Dante é um poeta muito querido para a Igreja Católica, não é? E vários papas, não só o Papa Francisco, mas vários papas se têm referido a ele, tanto em discursos como em documentos oficiais da Igreja, como é o caso deste documento, desta carta apostólica do Papa Francisco, Candor Lucis Aeterna. E muitas vezes papas referem-se a Dante como dizendo que Dante é nosso, não é? Portanto, é um filho da Igreja, portanto é nosso. E apesar dele criticar muita coisa e bem dentro da Igreja, não é por isso que a deixa de amar, e isso é um aspecto curioso que poderemos também falar adiante. Mas é engraçado também o Papa Francisco também nesta quase tradição papal também diz, não é? Desejo também eu abeirar-me da vida e obra do ilustre poeta para captar precisamente esta ressonância, manifestando tanto a atualidade como a sua perenidade, e recolher aquelas advertências e reflexões que ainda hoje são essenciais, não apenas para os crentes, mas para toda a humanidade. Portanto, Aqui, diante desta afirmação tão, tão forte do Papa, pedimos que nos digas quem foi Dante, não é? De onde era, quando viveu, o que é que fez? Sabemos que morreu em Ravenna, disse há bocado o Bernardo,
E
mas.
estava bem pronunciado, é?
Pronto,
Ravenna, sim,
exatamente,
senhora.
Ravenna.
Portanto, Bernardo,
Uf,
boa.
que alívio. Boa.
Então, Dante nasceu em Florença em 1265, e, portanto, podemos dizer que a sua vida praticamente decorreu no século XIII e um bocadinho no século XIV. Portanto, está no fundo, situa-se no final da Idade Média, no fundo do tempo das universidades e da filosofia de São Tomás, portanto, da Suma Teológica. E isso podemos dizer que, de alguma forma, depois a Divina Comédia vai ser um grande reflexo desta época. Ao mesmo tempo, está no começo do romantismo, desculpem, do
Renascimento.
Renascimento, e é muitas vezes, acontece muitas vezes, certas leituras da história reclamarem-no como um humanista, como um renascentista. Como tentando, precisamente por causa da crítica que fez sempre à sua mãe, a Igreja, com toda a liberdade, dos filhos da Igreja. E acontece, como aliás muitas vezes acontece com o nosso Gil Vicente, considerarem-no em oposição à Igreja e como uma figura da modernidade, o que era seguramente, mas só porque as raízes da modernidade estão seguramente na Idade Média, particularmente na fase final da Idade Média, e nesse sentido parece-me um erro. E acho que é uma das coisas importantes, até o nosso próprio Gil Vicente, é preciso distinguir o que é a liberdade de levantar críticas por amor. E sempre já em relação e dentro, não de fora, mas dentro, com o que será depois no futuro a seção protestante. Portanto, estamos a falar de dois fenómenos de facto distintos. Então, ele nasce em 1265, num panorama político complexo, portanto, o panorama político da Itália foi sempre bastante complexo, portanto, vários ducados pertencentes a diferentes, digamos assim, zonas da Europa, portanto, diferentes, podemos dizer assim, países, reclamavam para si diferentes ducados. Dentro dos próprios, no caso de Florença, havia aquilo que se chamava, portanto, os dois partidos, dos guelfos e dos ghibelinos, sendo que os guelfos eram um partido que geralmente se colocava do lado do papado, nas tensões que podiam acontecer entre o papado e o Império Sacro Romano, e os ghibelinos estariam do lado do imperador. Dante, e a família Dante foi sempre, pertenceu sempre ao partido dos guelfos, que mais tarde se viriam a dividir entre negros, ou seja, os guelfos mais ligados à nobreza e os guelfos brancos mais ligados ao que seria hoje em dia a burguesia. Dante, mais tarde, manteve-se do lado dos brancos. Porquê que isto é importante? Porque a razão pela qual, eventualmente, no futuro, Dante terá de deixar Florença e nunca mais voltará, acabando por morrer, portanto, viajando ainda bastante e acabando por morrer no exílio em Ravenna, prende-se precisamente por este panorama político complexo de vitórias ora de um lado, ora do outro, muitas vezes com momentos bastante arruaceiros, e portanto, foi sempre uma vida agitada politicamente e turbulenta. Em 1274, com 9 anos, vê passar Beatriz Portinari, a famosa Beatriz, por quem se apaixonará e por quem terá uma grande devoção a vida toda. Embora apesar deste amor continuado por Beatriz, na realidade, Beatriz, poucos anos depois, portanto, tinha um casamento arranjado com Simone di Bardi, e Dante eventualmente casou com Gemma Donati, de quem teve 3 filhos. E é preciso, mais uma vez, também perceber o que é esta natureza da devoção, da afeição que Dante sempre teve por Beatriz, que é completamente pura. E portanto, isto é uma coisa importante perceber e que só faz sentido, como se eu mais tarde tiver esta oportunidade de falar, no que é o panorama da afeição dentro do cosmos de Dante, que é, no fundo, a experiência cristã profunda. Os estudos decorreram em duas escolas, primeiro de franciscanos, portanto, no convento de Santa Cruz, e depois na escola dos dominicanos, na Igreja de Santa Maria Nova. Isto é importante, porque franciscanos e dominicanos aparecerão no paraíso, são fundamentais para a sua formação. A retórica, portanto, a disciplina da retórica teve-a com Brunetto Latini, e depois, em termos de poéticos, a sua influência é claramente e reconhecidamente do Dolce Stil Nuovo, tendo sido bastante influenciado pelos dois grandes poetas deste estilo, Guido Cavalcanti e Guido Guinizelli. Por fim, já tendo saído de Florença, em 1291 acabará por frequentar a Faculdade de Medicina e Arte em Bolonha. Um ano antes, em 1290, morre a Beatriz, e Dante passa por um tempo muito difícil, depressão e turbulência, e reencontrará a paz poucos anos depois, tendo lido muito, lendo Boécio, Cícero e vários filósofos, a quem se dedicou depois em Bolonha, já em Bolonha, de natureza clássica e cristã. É também neste período, entre 91 e 95, que escreve o que deve ser a seguir à Divina Comédia, a sua grande, maior obra, que é Vida Nova. Nesta obra, inspirada precisamente pelos dois Guidos e pelo Dolce Stil Nuovo, Dante fala da sua relação com Beatriz. Portanto, tem vários poemas, portanto, uma sucessão de poemas, seguidos sempre de um comentário em prosa, portanto, onde Dante explica o que é que está a querer dizer com esse poema. Fundamental para perceber a Vida Nova e depois também a Divina Comédia é perceber a teoria do mérito de Guido Guinizelli. Portanto, para estes poetas do Dolce Stil Nuovo, o mérito não estava na, digamos assim, na genealogia, portanto, nas raízes, nas circunstâncias históricas, que no fundo são, digamos assim, fortuitas, portanto, ninguém decide as
Acidentais, sim.
circunstâncias em que nasce, não é? E, portanto, não seria justo que o mérito se baseasse nisso. E, portanto, vemos já que isto é uma certa contestação do que seria o domínio medieval da nobreza. O mérito prende-se totalmente com o desejo, a vontade, ou seja, com a capacidade, com o desejo de beleza, verdade, justiça, que estariam todos eles simbolizados pela figura da mulher anjo, que seria uma espécie de momento do céu e do divino presente na Terra, e aquele que fosse capaz de reconhecer esta beleza, grandeza, verdade nesta instância, digamos assim, nesta mulher, teria de ser nobre, porque é preciso nobreza para reconhecer o belo. Portanto, só uma alma digna, bela, de alguma forma já ela própria sensível, pode acusar o toque da beleza num outro. E, portanto, digamos assim, é nesta gentileza da alma que reside o mérito do homem. E, portanto, isto vai ser importante para perceber também a Divina Comédia e o papel preponderante que o amor e a relação com Beatriz têm no poema. Então, depois, em 1301, portanto, é aí que a situação política se agrava grandemente, Dante vem-se envolvido numa série de questões políticas e acaba por ser condenado por uma série de crimes políticos e tem de fugir de Florença para não ter de cumprir a pena. E, portanto, é neste momento que começa o exílio de Dante. Haverá momentos em que parece ser possível, pela mudança das questões políticas, que ele regresse, mas acabará sempre por sair tudo borado. Portanto, Dante nunca mais voltará à sua amada pátria. É também no período do exílio, já obviamente distanciado das questões políticas, necessariamente, que acaba também por ter tempo para escrever várias outras obras. É aqui que escreve o Convívio, que é uma espécie de desenvolvimento da Vida Nova e de outras questões. Escreve o De Vulgari Eloquentia, que é sobre a língua, uma defesa do uso do vulgar. O vulgar é a língua normal por opção ao latim, neste caso o florentino. E em 1308 escreve A Monarquia, onde no fundo pode-se dizer que defende uma separação do Estado e da Igreja. E nesse aspecto também é bastante progressivo. E tem uma intuição muito justa de que, ainda que o imperador deva, portanto, cabe ao Papa estabelecer o critério da fé, e ainda que o imperador pessoalmente deva desejar e deixar-se iluminar por este princípio da fé, cabe ao imperador resolver as questões históricas contemporâneas, no fundo temporais. Portanto, é uma separação do espiritual e do temporal, que no fundo já está na, quando Cristo diz vai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é precisamente este princípio de separação que Dante segue. Portanto, mais uma vez, atenção para não ver isto como uma oposição à Igreja ou ao Papado, mas é uma mais justa ainda compreensão, que aliás é de hoje em dia, da justa separação entre o Estado e a Igreja, que permite a liberdade. É então, depois de escrever a Monarquia, que escreverá a famosa Comédia, que mais tarde será então chamada Divina Comédia, mas ele chamou-lhe apenas simplesmente Comédia, entre 1307 e 1309 escreve o Inferno. Começa a circular o Inferno e pouco depois o Purgatório, portanto entre 1310 e 1313 fica pronto o Purgatório, e por fim, pouco antes de morrer em 1321, termina o Paraíso. E pronto, e depois é, como disse o Bernardo, morrerá em Ravenna na noite de 13 a 14 de setembro de 1321, portanto no mês de setembro fará de facto 700 anos da morte de Dante, e será enterrado na Igreja de São Francisco, onde ainda está enterrado hoje, como irmão leigo franciscano que era. E pronto.
E que maravilha. De facto, é uma vida cheia. E ele está enterrado, salvo erro, creio que é numa basílica de São Pedro Maior, salvo erro, em Ravenna. Espero não estar a dizer nenhuma asneira, mas é lá que está
pois,
enterrado.
Pois, portanto, porque, entretanto, era a última notícia que tinha era assim, mas confesso que depois teria que perceber melhor. Nunca, por acaso estive em Ravenna há uns anos atrás, mas pronto, foi apenas um dia, não temos muito tempo, e portanto, e é possível que de facto tenha, agora que penso nisso, tenha ideia de termos mencionado isso mesmo, portanto.
Mas uma coisa, Madre Deus, que parece ser interessante na vida de Dante é que ele, de facto, ele viveu muito esta tensão, e digo isto no sentido positivo, da relação do temporal com o espiritual, não é? E todas essas polémicas, ou esses debates, não sei como é que lhe devemos chamar, é muito interessante que ele vive sempre essa tensão, mas parece-me que sempre na ortodoxia. E é curioso que há, ou seja, daquilo que pude ler, há um debate ao longo dos séculos, naturalmente depois de Dante morrer, não é? Se Dante é ortodoxo ou se é heterodoxo. E é curioso que depois na famosa Inquisição, e o Index, os livros do Index, que será, enfim, será sempre pelo menos um indicador para perceber qual era a percepção da Igreja sobre a obra de determinada pessoa. É curioso que, daquilo que pude ler, a Divina Comédia nunca é condenada,
no Index?
Pelo menos condenada. Quem é condenado, quem são condenados? As obras que são condenadas no Index são comentários, esses sim heterodoxos, ou que a Igreja considera heterodoxa, à Divina Comédia, mas a Divina Comédia per se não é nunca condenada pela Inquisição. Portanto, e é interessante ver que é um homem que viu esta tensão, que discutiu coisas que para todos os efeitos não são dogmas, não é? Portanto, enfim, umas mais que outras, mas digo umas coisas mais definidas do que outras pela doutrina, mas envolveu-se na discussão, portanto é de facto uma vida cheia, e obrigado também por este resumo. Mas pronto, podemos agora focar-nos na Divina Comédia, que é sem dúvida, e tu disseste, a obra mais famosa de Dante, e já agora o Bernardo e eu fazemos aqui uma declaração pública, portanto, nenhum de nós leu ainda, e vou reforçar este ainda, a Divina Comédia. Eu o que eu li foi um comentário à Divina Comédia, espero que não é heterodoxo agora, mas que se chama, é escrito por um professor universitário português, Martim de Albuquerque, que se chama Dante, a Divina Comédia e a Fé, e pronto, foi bom, eu li-o também para preparar este episódio, e confesso que fiquei com imensa vontade de ler a Divina Comédia, mas não li A Divina Comédia, o Bernardo também não. Portanto, pedíamos que nos explicasses a nós e a todos os que nos ouvem, de forma geral, como é que a Divina Comédia está estruturada.
Então, a Divina Comédia, digamos assim, está organizada em três grandes partes. No primeiro, o Inferno, que é também a parte mais conhecida e geralmente mais lida, com 34 cantos. Depois, o Purgatório, com 33, e o Paraíso, com 33. Digamos assim, isto é a forma de base. Depois, em termos de geograficamente, podemos dizer assim, o que é o inferno é uma espécie de cónisto, importa perceber, e quando lerem a Divina Comédia pode ajudar a ter ao lado vários mapas que existem na internet, ainda fácil de tirar, portanto, alguns deles são clássicos, e pode ajudar enquanto está a ler a Divina Comédia e se vai passando de círculo em círculo, geralmente passado de um canto para o outro, às vezes dois cantos. Pode ajudar a ter um mapa ao lado para ir acompanhando, só para visualizar.
Quando tu dizes círculo, ou seja, porque o inferno, neste
Os
caso, o
vai,
purgatório,
todos,
estão
todo, todas as
organizados por
partes.
círculos, não é?
É isso que eu vou passar a mostrar, mais ou menos, digamos assim, descrever. E então, o inferno é, digamos assim, uma espécie de grande cone, de forma abismal, que começa mais largo, com vários círculos, portanto, e os círculos vão-se tornando cada vez mais pequenos. Quanto mais fundo se vai descendo no inferno. E esta ideia de descer aos infernos é uma ideia realmente clássica. Portanto, quer na Ilíada, quer na Odisseia, quer na Eneida, existe uma descida do herói ao Hades. E, portanto, é já uma imagem da antiguidade, esta descida aos infernos, e é o que acontece também na Divina Comédia. Portanto, Dante irá fazer a sua descida, passando dos primeiros círculos até aos últimos. O primeiro círculo, propriamente do inferno, não é propriamente inferno, é o limbo, onde estão, digamos assim, o que seriam almas justas, mas que morreram antes, de Cristo nascer, onde se encontra precisamente, o guia Virgílio, um poeta latino, um grande poeta latino, que será o guia de Dante no Inferno e no Purgatório, e depois é só de passar de limbo que se entra exatamente no inferno, passando as portas onde está escrito que deverá todo aquele que entrar deixar ali a esperança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o problema de quem está no inferno não é necessariamente o pecado que cometeu, que determinará o círculo em que ficará, porque vamos ver que no Purgatório encontramos os mesmos pecados, a diferença é que quem lá está recusou Deus. E é esta recusa que decide do destino destas almas. Depois, portanto, à medida que Dante vai descendo, é importante perceber que os primeiros círculos são muito tempestuosos, portanto, são varridos de ventos tempestuosos, geralmente para assinalar a força das paixões, é aí que vamos encontrar o casal onde está a Francesca, e à medida que se vai descendo no inferno, vai-se tornando, o movimento vai terminando até que os últimos círculos, particularmente onde se encontra o demónio, estão submergidos no gelo. E, portanto, contrariamente à nossa imagem e a imagens pictóricas medievais do juízo final e do inferno, cheios de fogo, Dante, vê o profundo do inferno como esta total ausência de calor e de movimento, no fundo, ausência de vida. Sairá Dante e Virgílio sairão do inferno pelas costas, tanto trepando pelas costas do demónio, que está congelado, e sairão do outro lado, perto na praia do Purgatório. O Purgatório já não é um abismo, é um monte. Que, aliás, é um monte que Dante entrevê logo no primeiro canto de todos, quando está ainda na selva, e é esse monte que ele quer subir, no fundo, a ideia de salvação, e que não conseguirá pelas suas próprias forças. Mas finalmente então chega à praia do Purgatório, e o Purgatório então é um monte em espiral, e portanto mais uma vez a imagem de círculos, portanto com diferentes personagens e diferentes pecados, e a diferença é a movimentação, ou seja, os pecados poderão ser os mesmos, mas estas personagens desejam ligar-se a Deus. E portanto é este desejo, lembremos a ideia do desejo como mérito, é aquilo que desejamos, que precisamente decide quem nós somos. E vemos as várias personagens que estão no Purgatório, a correr. Portanto, todas correm e Dante e Virgílio têm de correr atrás delas enquanto falam com elas e não se pode parar. E, portanto, é este movimento contínuo de corrida em direção ao topo. Chegando ao topo, Virgílio deixará Dante, já depois posso explicar porquê, e é pela mão de Beatriz, portanto, há um encontro de Dante com Beatriz no cimo do purgatório, onde se dá, no fundo, a lavagem de Dante e a sua conversão, a sua purificação, e é, então, pela mão de Beatriz que entrará no paraíso. O paraíso, mais
Madre Deus, desculpa interromper-te. Beatriz, a tal Beatriz verdadeira que tinhas falado há pouco,
exatamente, certo? Exatamente, okay. Exatamente. Depois posso, então, falar, depois, quando terminar, falar um bocadinho dos três guias.
Sim, três guias, ótimo.
Entrando no paraíso, mais uma vez, Dante vai percorrendo, pela mão da sua guia Beatriz, vários círculos, portanto, a imagem de círculos é constante. Os vários círculos, que no fundo são os vários céus do cosmos na astronomia ptolomaica.
Ptolomeu, claro.
E, à exceção do último céu, portanto, que já não está descrito na astronomia de Ptolomeu, que será uma coisa acrescentada por Dante, que é o Empíreo, e portanto é onde se encontra Deus. No Empíreo, Beatriz não poderá entrar, e quem vai entrar conduzirá Dante neste último céu, é precisamente São Bernardo, pelo conhecido santo místico. Então, os três guias. Virgílio simboliza a razão natural. É um grande poeta, foi o poeta que escreveu a famosa Eneida, portanto, além de uma série de odes muito conhecidas. Era uma grande influência de Dante, então um poeta preferido de Dante, e que simboliza a razão natural, portanto, a capacidade da razão natural de nos guiar na vida. E, portanto, aqui percebe-se a dimensão profundamente cristã católica de Dante, portanto, diferente do protestantismo, é esta confiança tomista na razão natural como sendo capaz de nos guiar na vida. É claro, não basta a razão natural, e por isso a razão natural por si só não pode entrar no paraíso. E é por isso que Virgílio não entra com Dante no paraíso, para além de ser, obviamente, uma personagem de paganismo clássico. Só a fé permite essa entrada. É a razão natural iluminada pela fé, e aqui a fé é simbolizada por Beatriz. Beatriz é realmente Beatriz Portinari, e, portanto, isto é uma coisa que vai ser importante depois perceber mais à frente quando discutimos as personagens, que é a natureza profundamente histórica destas personagens. Que é uma das coisas que distingue a Divina Comédia de poemas épicos anteriores. E então, é precisamente Beatriz e a experiência amorosa profundamente ligada ao bem e à felicidade, e, portanto, o amor não como mera paixão, porque isso é onde se encontram-se os que estão no inferno. Portanto, o amor vivido contra o bem, a paixão vivida contra o bem, mas precisamente a experiência amorosa ligada ao destino, ao cumprimento do destino. E em dois momentos, um no purgatório e outro no paraíso, haverá a explicação desta concepção do amor como necessário ligado à redenção. E, portanto, é uma das coisas fundamentais que caracterizava a Vida Nova e mais ainda caracteriza a Divina Comédia. A redenção do homem pela experiência do amor, e do amor ligado ao último bem, ao bem último, que é precisamente Deus.
Deus, claro.
E de São Bernardo, às vezes variam precisamente as opiniões sobre o que é que simbolizará, mas à partida Beatriz é a experiência da fé e São Bernardo será já a experiência da graça. Há quem distingue entre graça e glória, pronto, depois haverá diferenças, mas basicamente é isto.
Bem, é espetacular, de facto. Ou seja, esta coisa dos círculos e do inferno em cone e da montanha do purgatório e do cosmos do céu, quer dizer, já só pensar nisto já nos dá a ideia do como é que eu ia dizer, do sentido épico da Divina Comédia e dá vontade de ler. Mas de facto, quer dizer, a Divina Comédia não é sem polémica, porque dizia há pouco, e eu quero obviamente pegar neste tema, porque Dante não se sentiu inibido de condenar uns, glorificar outros
e depois colocar uns quantos no purgatório, não é? E pessoas, tanto pessoas míticas como pessoas verdadeiras, pessoas vivas como mortas, ao ponto de colocar um Papa, pelo menos, no inferno, não é?
Portanto, era o Papa contemporâneo dele, era Bonifácio VIII ou não? Se calhar estou a fazer confusão.
E eu ponho o Nicolau também, enfim, agora posso estar a fazer confusão.
Sim, tem a ver também com, obviamente, o cisma do Ocidente e a passagem do a localização, portanto, a recolocação do papado em França, em Avignon,
claro.
Que era perigosa para a Igreja porque ficava sob o poder de Filipe o Belo, rei de França, e portanto foi uma altura muito complicada e com um tempo de cisma, e portanto não é de facto... é fácil fazer juízos precipitados sobre quem estaria certo, onde é que estaria de facto a verdade, portanto, foram tempos complicados, claro. E pronto, daqueles sinais de que a Igreja tem mesmo que ser divina, porque sobreviveu uma coisa daquelas, tem que ter de facto uma natureza sobrenatural.
Sim, sobrenatural.
Porque foram tempos de facto muito complicados.
Mas esta coisa de colocar, por exemplo, Virgílio coloca-o no limbo, não é? Portanto, é aquelas almas justas, mas pré-cristãs, onde também estaria, salvo erro, o Homero, o Horácio.
Sim, exatamente.
Depois os falaste também...
Os filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão, portanto...
Depois, no círculo da luxúria do inferno, está a famosa Francesca da Rimini, mas também está, por exemplo, Cleópatra, Aquiles, portanto, aqueles que também vão ofender a Deus... através da luxúria. E uma das coisas que eu acho, enfim, obviamente, pelo menos não sei, falo por mim, eu acho isto fenomenal que um homem se tenha dado a liberdade de colocar as pessoas nos círculos em que lhe apeteceu, obviamente, quer dizer, de acordo com o racional, mas é uma das coisas mais que eu achei mais interessantes quando estive aqui a estudar, é que o último círculo do inferno que falavas há pouco, que é um círculo, portanto, de gelado, não é? Quando está o próprio Lúcifer e onde as almas condenadas estão ali os traidores, exatamente,
os traidores.
Que estão ali constantemente a ser amordaçados por Satanás, e quem é que está lá? Naturalmente Judas, não é? Judas, mas também, também Brutus, não é? Que foi o traidor de Júlio César. Portanto, esta noção também que traidores não só em relação à fé, mas também em relação àquilo que é o poder temporal, como falavas há pouco, que havia de ser muito importante para ele. Mas depois no... Enfim, e vai também colocando pessoas no purgatório, no paraíso. Isto foi polémico na altura, não foi polémico? Como é que nós devemos olhar para isto? Obviamente, quer dizer, ele não sabe quem é que está onde, não é? O que é que tens aí sobre isto?
Então, eu confesso que em termos de o que é que teria sido exatamente a recepção na altura, foi sempre polémico, tanto que foi possível a muitos humanistas e depois alegarem precisamente que Dante não seria católico ou seria um pré-reformista, precisamente por causa dos juízos, não é? Porque, obviamente, como tu dizes, cada colocação significa um juízo. E, portanto, de repente, Dante parece ocupar o lugar de Deus, arrogar-se o papel de Deus, determinando quem deverá ou não ser condenado ou salvo. E portanto, obviamente que foi sempre polémico, mas se pensarmos, não é muito diferente do jornalismo que se faz também hoje em dia. Ou seja, todos nós fazemos juízos acerca dos homens e das suas ações. E portanto, é importante a maturidade cultural de perceber o que é um exercício imaginativo cultural, que não é, obviamente, a realidade, não é? Portanto, é um poema, portanto, é uma ficção, até certo ponto, uma ficção, e é como tal que é entendido. Se eu, como jornalista, quiser criticar este político por ter tomado certo tipo de decisões, no fundo, posso estar a colocá-lo no inferno quando digo que este político está perdido e o país perdido com ele.
Exatamente.
Portanto, ou então, se eu, como jornalista, apontar certos erros e dizer que ainda é possível tomar outro caminho, temos de estar a colocar essa pessoa no purgatório.
Ainda há esperança, não é?
Exatamente, ainda há esperança, e depois, então, se eu resolver elogiar um outro político, estou a colocá-lo para isso. Ou seja, isto é uma forma, obviamente, muito grosseira, uma analogia muito grosseira, mas para dizer que o que Dante faz é, obviamente, julgar os homens, acima de tudo, os seus atos. Pois é preciso perceber o que é que acontece nos encontros com estas diferentes personagens nos diferentes lugares. E isso vale a pena dizer, porque a Divina Comédia é uma viagem que é também uma sucessão de encontros. Portanto, é uma viagem de redenção de Dante, e é importante perceber isto, porque significa que Dante não se coloca apenas, não se coloca como juiz, mas coloca-se como aquele que aprende com o que vê. Isto é que é realmente importante, porque a coisa mais importante da Divina Comédia é que se trata da história de salvação do próprio Dante. E todas as personagens que ele se encontra servir-lhe-ão para aprender e para progredir no seu caminho de salvação. E, portanto, até aquelas personagens que estão no inferno com os erros que cometeram e servem de advertência, e esta é a dimensão moral que a literatura sempre teve, desde a tragédia grega, onde contemplamos certas pessoas e as suas ações e daí retiramos lições para nós. E, portanto, em certo sentido, não se trata de um movimento orgulhoso de Dante, mas é um movimento totalmente humilde, onde ele deseja aprender com todos os homens. E é muito importante perceber que das coisas mais afirmadas na Divina Comédia é o valor incomensurável da pessoa e da pessoa enquanto indivíduo concreto histórico.
Uhum.
E, portanto, mesmo aqueles que estão no inferno não perdem nunca a sua dignidade de pessoa. E isso percebe-se num encontro afetivo, cheio de compaixão, de Dante com qualquer uma destas personagens que estão no inferno. E, portanto, nesse sentido, não há aqui uma presunção da parte de Dante, há uma última imensa humildade daquele que percebe necessitado de guias e que vai encontrando estas personagens sempre através do seu guia, neste caso Virgílio, perguntando de quem é que se trata, porque é que está ali, e depois a personagem intervém e fala, e o que nós vemos é um encontro verdadeiramente humano, portanto, uma sucessão de diferentes encontros humanos, tal como a Ilíada é feita de uma espécie de sucessão chamada aristeias, sucessões de combates individuais, onde em cada combate Homero apresenta o herói, e no momento em que um desses dois heróis em luta individual morre, nós sentimos o impacto de alguém concreto que morreu e cheio de dignidade. A mesma coisa acontece nos encontros de Dante com estas personagens, e portanto é fundamental perceber isso, e basta ler a Divina Comédia para ter essa percepção.
Podíamos, Vasco, desculpa, deixa-me só fazer aqui uma pergunta também, que é, será que é muito errado então dizer, daquilo que estamos a ouvir até agora, que as pessoas que Dante vai encontrando, as pessoas concretas, reais, históricas, no caso, que ele vai encontrando, funcionam quase de alguma forma como, por um lado, alegorias, mais do que propriamente as pessoas em si, mas uma alegoria, se calhar, de um determinado perfil, de um determinado percurso de vida, ou até de uma determinada forma, de alguns pecados, alguns crimes, às vezes, que até tenham cometido, por um lado isto, e por outro lado, dizer que Dante, precisamente por essa humildade que estavas a referir ainda agora, Dante a dizer que não é preciso ser-se extremamente mau ou qualquer coisa do género para se estar no inferno, não, basta ser homem, com qualquer homem, a não ter determinados cuidados, pode ir lá parar. É correta esta avaliação, por assim dizer?
Sim, é assim. A Divina Comédia é muito, muito variada e os encontros são todos eles muito diferentes. E, portanto, em alguns momentos, de facto, as ações cometidas pelos personagens servem de aquele caso particular, torna-se exemplar, exemplo de um vício ou um erro que obviamente pode ser cometido por qualquer um de nós. Muitas vezes os encontros serão com amigos de Dante, onde há uma espécie de encontro, há quanto tempo, e uma troca de palavras que não tem, digamos assim, de repente nenhuma grande lição moral. Outras vezes as personagens serão mitológicas e, portanto, simbolizarão o que o mito simboliza. E, portanto, é muito, muito, muito variado. É completamente multifacetado. Isso é uma das riquezas da Divina Comédia. O que eu acho que importa perceber é a Divina Comédia começa com Dante na Selva Escura. E portanto, a propósito, mais uma vez, Dante parecer arrogar-se o papel de Deus, é completamente o oposto, porque no momento em que a Divina Comédia começa, com o primeiro canto do Inferno, Dante encontra-se numa selva escura, não percebe como é que foi lá parar, o que significa que este é o grande problema da condição do erro. Não conseguimos sequer perceber o que é que nos aconteceu, não temos qualquer tipo de clareza sobre a nossa própria situação, mas há um momento em que ele se dá conta de se encontrar perdido e vislumbra então o purgatório, a monte do purgatório, e tenta começar a subir, a escalar por si, e encontrará os famosos três animais que servem de obstáculos e acaba por cair derrotado quase por esses animais, até que de repente se vê uma mão estendida e ele, ainda sem perceber quem é, diz miserere me. E isto é, portanto, a primeira palavra que Dante, personagem, pronuncia na Divina Comédia é precisamente aquilo que nós pronunciamos no início da Eucaristia: sou pecador. Miserere me, portanto, quem quer que sejas, tem piedade de mim. E então Virgílio que lhe dirá para sair, portanto, explicará que foi lá ter, foi enviado no fundo em última instância por Nossa Senhora, que enviou Lúcia a Beatriz, e Beatriz foi ter com Virgílio e pediu para Virgílio ter com Dante, para o ajudar a sair da sua condição de pecado. E portanto, desde o princípio que Dante se reconhece, um, pecador; dois, dependente de toda uma imensa companhia universal, digamos assim, mas concretizada por uma trama de afeições concretas, pessoas concretas. Portanto, percebemos que é o cosmos inteiro que se move para salvar Dante, mas move-se através de certas, uma cadeia de pessoas, que são pessoas que fazem parte da vida de Dante. Portanto, é de facto o cosmos inteiro, uma espécie de companhia universal, mas que se concretiza sempre uma trama concreta de relações históricas. Então, é este percurso de salvação que Dante irá percorrer, e as várias personagens que ele vai encontrando, que são desde personagens mitológicas, teológicas, históricas, digamos assim, significativas, conhecidas, mas também históricas, amigos de Dante, pessoas que ele conhecia, só temos o nome, não percebemos, é impossível descobrir quem fosse aquela pessoa, só mesmo vasculhando inúmeros arquivos de Torres do Tombo. Mas todas elas, de repente, são históricas, como são assumidas neste enquadramento cósmico e eterno, não é? Que termina no paraíso. Portanto, percebe-se que nenhuma pessoa, nenhum gesto seu, seja ela qual for, mais importante, menos importante, se perde. Está gravada no eterno. E por isso, o que nós vemos na Divina Comédia é a assunção da história no eterno. E por isso, tudo aquilo que cada pessoa faz, por mais pequeno que seja, determina o destino do cosmos inteiro, o seu próprio e o do próprio cosmos. E, portanto, mesmo que tenham negado Deus, não é retirada a dignidade inicial desta possibilidade de, como Dante, dizer miserere me. Portanto, tem piedade de mim, ajuda-me. E, portanto, isto qualquer pessoa, e nós também, como tu dizes, portanto, estes encontros que Dante faz, no fundo dizem-nos a todos nós que a nós ficamos esta possibilidade de reconhecermos a nossa situação de dificuldade, limite, vulnerabilidade, pecado, e a possibilidade de pedir àqueles que nos amam, ajuda-me.
Isso, por acaso, aqui uma das coisas também que li e que reflete um bocadinho também este caminho de humilhação do próprio Dante, não é? como personagem principal que faz este percurso. Ele, quando está no, portanto, o penúltimo círculo do purgatório, é aqueles que cometeram pecados contra a luxúria, os luxuriosos, enfim, naturalmente pecados não tão graves que lhes merecessem o inferno, mas estão no purgatório, e têm que passar por umas chamas, não, chamas para purificar desse pecado, e ele, salvo erro, do outro lado das chamas, vê já a Beatriz, que estaria já no Éden, portanto no paraíso terrestre, e fica super entusiasmado por ver Beatriz, mas quando finalmente está caras com caras com ela, que ela começa a cascar nele e acusá-lo do seu pecado e não sei o quê. Tanto entusiasmo para depois, uma vez mais, ser humilhado pelo próprio pecado. Parece-me um pormenor muito engraçado. Há aqui também uma coisa, pronto, acho que quem nos estiver a ouvir percebe que a Divina Comédia não é só uma poesia, mas é, antes de mais, é uma obra onde poesia, filosofia e teologia se misturam, não é? Andam interligadas. E há aqui, no entanto, por acaso, sei que não é a tua área de expertise, Madre Deus, mas há aqui um, daquilo que pude ler também, há aqui um dos, aliás, o primeiro dos círculos do purgatório, que é algo que foge um bocadinho, se quisermos, à doutrina clássica, que ele é o círculo do antepurgatório. Não sei se podes explicar mais ou menos o que é este antepurgatório, foi uma coisa que a mim me suscitou alguma curiosidade.
Pronto, assim, Dante, para configurar este cosmos, portanto, usou inúmeras fontes, não é? Desde, lá está, a Astronomia de Ptolomeu, a própria Suma Teológica de São Tomás, portanto, é sempre... Nem sempre é fácil perceber exatamente de onde é que vêm certas imagens, por exemplo, algumas já estão desatualizadas, portanto, é o caso do limbo, não é? Uhum. Portanto, hoje em dia, por exemplo, a questão de se as crianças que morreriam antes de serem batizadas estariam no limbo, portanto, são coisas que à partida já são, se modificaram na compreensão que a Igreja tem do que será the afterlife. Eu tenho, assim, muitas vezes trata-se mesmo também só de momentos de passagem, portanto, às vezes não se percebe bem se passa na terra, se é, portanto, se tem a ver com a praia onde ele chega, e portanto, muitas vezes também são questões simbólicas que não são propriamente só razões de tradição, portanto, de lugares que a tradição reconheceria, às vezes também são artifícios poéticos. Nesse aspecto, aconselho, porque eu próprio também já, como disse no princípio, já não estou envolvida com a Divina Comédia já há alguns anos.
Não parece.
Portanto, o que eu aconselho muitas vezes é que geralmente este tipo de esclarecimentos aparecem tipo nas notas, nesse sentido, claro. Ajuda depois na... É uma das coisas que às vezes torna a leitura um bocadinho morosa, mas que vale a pena.
Dá contexto,
que é ir consultando, né? As notas, claro. Que normalmente explicam, precisamente, em termos de nomes de pessoas ou zonas, como, por exemplo, o antepurgatório, o limbo, o Schiffen, esclarecem. Portanto, remeto, confesso, para... Não quero estar aqui, de repente, a avançar explicações, que algumas são divergentes, depois outras, neste momento, não as tenho presentes. Mas o meu conselho é... ter a paciência de ir lendo as notas, até porque se não se faz isso, às vezes depois perde-se um bocadinho o fio à meada. Acontece de repente porque, como é uma sessão grande de pessoas, depois não se percebe bem que ele já mudou de círculo, e portanto aconselho a ler com calma e a ir consultando as notas para se perceber que de repente ele já entrou num novo círculo em vez de estar no anterior, e de repente já temos uma outra personagem que já não é tanto. É o meu conselho.
Ótimo, justíssimo e muito obrigado. E já agora também, eu sei que isto é uma entrevista, mas eu não quero deixar de fazer este comentário, também para que se perceba, como eu pude perceber, como é que esta obra de facto também é um reflexo da teologia e tem estes pormenores tão, que me parecem tão válidos e tão profundos, que é nos círculos do purgatório. Portanto, há um anjo, quando ele começa a percorrer o purgatório, a subir a montanha do purgatório, há um anjo que marca Dante com 7 vezes PPP, não é? Portanto, 3 P's que são marcados 7 vezes em Dante, e portanto, à medida que ele vai subindo de grau ou de círculo no purgatório, vão sendo apagados um desses triplos P's, não é? Porque são sete pecados capitais, portanto. Sente que o primeiro deles é a soberba, e quando ele sai, quando ele passa da soberba para a inveja, dos 3 P's, em vez de tirar os 3 P's, só tira um. Portanto, acontece que quando ele chega ao fim, ainda lhe sobram 2 P's. E só no fim é que o anjo lhe tira esses 2 P's. Porquê? Porque a soberba é a raiz de todos os outros pecados, não é? Portanto, apesar de ser o primeiro círculo do purgatório, estes 2 P's que faltavam só são retirados no fim, precisamente porque a soberba é a raiz de todos os pecados. Eu espero não ter sido muito confuso a explicar isto.
Não, eu conheço precisamente.
Mas é, parece-me, ou seja, para explicar como é de facto, é um reflexo tão, tão bonito e tão profundo da teologia, não é? Das verdades teológicas.
Sim, sim, e a Divina Comédia está cheia destes pequenos pormenores, por isso é que eu também aconselho a pelo menos consultar as notas, ou claro. Muitas das coisas já aparecem, e depois então, podendo ler como tu leste certos comentários, ajuda de facto a não perder estes detalhes que dão tridimensionalidade a esta isso. obra, como tu dizes, grande, eloquente, épica, que tal é a Divina Comédia.
Tal e qual. Já agora, quer dizer, só para que fique claro, portanto, o purgatório tem nas duas extremidades, o antepurgatório e o Éden, e no meio tem mesmo os sete pecados capitais, portanto, a soberba, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, a gula e a luxúria, portanto, constituem estes tais sete degraus antes de chegar ao paraíso terrestre. Não é? Madre Deus, faço também aqui uma pergunta, que é, a Divina Comédia é de facto uma poesia no sentido estrito do termo, ou seja, é verdade que se o lermos, enfim, está escrito em versos, se o lermos em italiano até rima, não é? E algumas traduções também se esforçam para manter essa rima, embora possa ser um bocadinho forçado mais, mas será que a Divina Comédia é mais do que poesia?
É, uma das coisas magníficas acerca da Divina Comédia é que é bastante, é sui generis, ou seja, é de facto um exemplo idiossincrático e é difícil categorizá-la. Podemos dizer que se trata de uma narrativa épica e em termos formais parece de facto isso mesmo. É uma narrativa, não é poesia lírica, temos homens, ações, personagens com uma história. Literalmente, a story, portanto, uhum. Trata-se de uma narrativa e em verso, e portanto, normalmente, precisamente por causa também da dimensão de grandeza, um poema épico. Mas depois, de repente, há muitas coisas que não conferem. Por exemplo, é um poema épico, mas não tem matéria lendária, se bem que é preciso perceber que a Guerra de Troia, que nós podemos considerar em grande parte mitológica, lendária, tem um fundo histórico e portanto não havia uma, mesmo ainda na Idade Média, não há assim uma diferença tão grande entre o que seria história e lenda, e a Divina Comédia atesta isso com a maneira como mistura personagens de diferentes fundos, fundo mitológico, fundo histórico, mas de certa forma existem personagens históricas cuja, como tu disseste, muitas delas ainda estavam vivas no tempo de Dante, portanto não é normal no tipo de matéria mítica, lendária, de grandes feitos de um poema épico como a Ilíada, a Odisseia ou a Eneida, de repente aparecer personagens na sua pequenez cotidiana, portanto não é matéria épica, no entanto Dante incluiu estas personagens todas ao lado de personagens como Sócrates ou Aquiles. Por outro lado, não temos assim, estes heróis de grandes feitos, mas temos as personagens com os seus erros, com a sua vulnerabilidade, à exceção do paraíso, mas depois quando chegamos ao paraíso, as personagens santas estão envoltas de uma luz que não permite quase vê-las, não é? Portanto, de tal maneira nos ofusca a sua luminosidade. E, portanto, a ideia de grandes ações não é o que aparece nem sequer no paraíso, porque não é essa a razão pela qual as personagens estão no paraíso. Portanto, neste sentido, não há heróis no sentido clássico. Por outro lado, não temos nenhuma noção determinista, ou seja, de personagens, de alguma forma, fadadas para realizar aqueles grandes feitos. E, obviamente, que isso também acontece porque na Antiguidade Clássica não havia noção de verdade que existe no cristianismo, mas é precisamente uma das novidades que a Divina Comédia introduz no panorama da narrativa épica, é o valor da liberdade. E, neste sentido, qualquer personagem, independentemente da sua linhagem, e temos aqui o Dulcis in Novo, é grande porque é criada a imagem e semelhança de Deus, imagem essa que não perde nem sequer estando no paraíso, mas acima de tudo pela liberdade que tem de poder dizer miserere me. E por fim, esta é a grande, uma das grandes, se não mesmo a maior novidade, é que pensem nos Lusíadas, nós temos o poeta, que não poucas vezes relembra a todos a sua grandeza particular, que é a de cantar de forma grandiosa feitos grandiosos, que ninguém conheceria e não poderiam nunca ser grandiosos, a menos que ele os cantasse de forma grandiosa. Portanto, Camões tem uma grande noção da dimensão do seu ego, mas o que ele está a cantar é os feitos de outros. O que é que acontece na Divina Comédia? Narrador e personagem são um e o mesmo. Sim. E são Dante histórico, concreto. Portanto, o que nós temos aqui é o narrador épico, o poeta, é também a personagem principal. E, em vez de glorificar outros e glorificando outros e exibir a sua própria capacidade como poeta épico, o que ele faz continuamente é mostrar-se pecador, colocar-se sempre nas mãos de um qualquer, de um outro guia, os seus guias, naquelas personagens que vão encontrando, e a ponto de baixar a cabeça quando leva precisamente o sermão de Beatriz. E, portanto, nós vemos uma personagem, um narrador épico, que é também a personagem principal e que continuamente reconhece a sua pequenez. No entanto, esta é que é a coisa magnífica, precisamente, apesar, ou precisamente, perceber e mostrar tanto a sua humildade, o quão pequeno é, ele coloca-se a si próprio no centro do cosmos. O cosmos inteiro, ele, pecador, é a razão pela qual o cosmos inteiro se move, fazendo Nossa Senhora sair de onde está, fazer Lúcia sair, fazer Beatriz sair, fazer Virgílio sair, e todas as personagens estão a conversar com ele, Dante. Portanto, e aqui percebe-se o homem histórico. Portanto, Dante esteve sempre em relação com tudo na sua vida. Não houve nunca nada que não tivesse a ver com ele, que ele não visse como dizendo-lhe respeito. E basta ver a sua obra, escreveu desde política, a poesia, sobre a língua, sobre o amor. E, portanto, neste sentido, é um verdadeiro humanista. Portanto, mais do que muitos dos humanistas que lhe seguiram. E, portanto, reconhecendo-se pecador e humilde, percebe que o cosmos inteiro existe por causa dele e para ele. E portanto, emerge uma enorme grandeza, não é? Que vem não da consciência das suas capacidades, como no fundo Camões se concebe, e atenção que eu adoro Camões, portanto não há aqui nenhum prejuízo, mas Camões tem uma concepção clássica, e nesse sentido, da antiguidade, do que é que seja a grandeza. E a grandeza está relacionada com excelências e capacidades. Ora, Dante não vê em si capacidade nenhuma. Dante identifica a sua grandeza com o amor de que é objeto. Ele é grande porque é amado. E por amado por alguém que coloca todo o cosmos em movimento. Não esqueçamos que este alguém se deixou matar por Dante e por cada um de nós. E essa é a consciência da grandeza que Dante tem. E neste sentido, sendo um poema épico, a Divina Comédia relembra também os altos de moralidade da Idade Média. Portanto, de facto, uma obra de transição e depois muito sui generis, realmente. Porque os altos de moralidade eram as peças de teatro medievais que tipicamente tinham uma personagem principal alegórica, a alma. Portanto, nós temos, caso evidente, o Alto da Alma de Gil Vicente. Em Inglaterra, por exemplo, essas personagens chamava-se Everyman, tipicamente, ou Humanity, e que depois fazia um percurso de salvação, onde se via tentada por vícios, lá está a luxúria, entre os tais pecados, que apareciam como personagens, mas com os nomes dos pecados, os vícios, e era ajudado pelas virtudes até alcançar a salvação. Portanto, eram peças simples, de personagens alegóricas, que não estavam individuadas, eram conceitos, no fundo, com pernas, por assim dizer. E a Divina Comédia tem esta estrutura, é de facto um percurso, uma viagem de salvação, onde vemos Dante encontrar os vícios e as virtudes, mas não de forma alegórica, mas como pessoas concretas. E, portanto, há uma dimensão psicológica, no sentido de passagem do conceito para indivíduos concretos, que acontece na Divina Comédia, que foi um grande depois avanço na literatura ocidental. E, portanto, para dizer que, de facto, a Divina Comédia é muito difícil de categorizá-la, precisamente por, que Dante usa toda a tradição, vai buscar diferentes possibilidades que existem na tradição, mas depois tornas, colocas todas ao serviço e manipulas e usa o que quer e como quer para dizer aquilo que quer dizer com a Divina Comédia. E a Divina Comédia é toda ela sobre o movimento de tudo em direção a Deus. Até formalmente, portanto, falaste da maneira como se lemos em italiano a Divina Comédia, por exemplo, percebemos a métrica, são decassílabos, e a rima. Aliás, a tradução do Vasco Graça Moura, o Vasco Graça Moura tenta precisamente manter essas características formais. Uma coisa muito interessante é o uso que Dante faz da terza rima, ou seja, a Divina Comédia é uma série de tercetos, portanto, três versos, uma estrofe de três versos. E o que acontece é, nas estrofes, cada estrofe equivale, digamos assim, a um parágrafo, a uma ideia que é aberta e termina, portanto, com um ponto final, ou pelo menos com um ponto e vírgula, e depois começa uma nova ideia na estrofe a seguir. O que significa que cada estrofe está fechada sobre si própria, sendo uma ideia, não é? Tal como um parágrafo. Mas, o que é que acontece em termos depois formais? O primeiro verso rima com o terceiro, o que quer dizer que o segundo verso do meio fica desemparelhado, porque são três. Mas não fica desemparelhado totalmente. Porquê? Porque vai rimar com o primeiro verso da estrofe seguinte. O que quer dizer que, embora a estrofe termine um pensamento,
há uma continuação,
em termos formais,
formal,
fica ali uma tensão que a faz avançar de uma estrofe para a estrofe seguinte. E isto continuamente, até finalmente terminar no último verso que fecha o canto. O que quer dizer que, até ao nível formal, o que acontece na Divina Comédia é sempre um movimento para diante, uma propulsão contínua, sempre para diante. Portanto, até ao nível da rima, podemos assim dizer, este movimento em direção a Deus existe.
Até à rima final, que é precisamente, que, salvo erro, fala do amor de Deus que move o céu e todas as outras estrelas,
exatamente,
não é?
Exatamente, isso mesmo.
Exatamente, giro. Olha, é, e já agora, por curiosidade, ou seja, vemos que Dante, de facto, é um inovador na forma e no estilo, assim, muito rápido. Depois de Dante, que obras é que são claramente influenciadas pela Divina Comédia?
Mas é, isso é que é a coisa mais engraçada, porque é de tal maneira sui generis que não há propriamente nenhuma obra depois, ou seja, acontece muitas vezes certas obras abrirem fórmulas, ou seja, de repente serem imitadas, como aconteceu a Eneida, era já uma imitação da, por exemplo, acima de tudo da Odisseia. E portanto, mas também se calhar por isto, e aqui, ok, isto é a minha opinião pessoal, mas não só pessoal, a Eneida é um bocadinho maçadora, e com todo o mérito de Virgílio, mas há uma dimensão de autenticidade na Ilíada e na Odisseia que não existe nesta obra já de imitação, que é a Eneida. E não há nenhuma obra, o que é que seria fazer uma coisa como a Divina Comédia? É de tal maneira idiosincrático e único, de tal maneira reflexo do próprio Dante como autor, que não seria nunca possível fazer uma coisa à maneira de Dante, certo, como apesar de tudo foi possível fazer à maneira de Miguel Ângelo com os maneiristas. O que acontece é, e portanto... É precisamente aquilo que poderia tornar a Divina Comédia datada, por exemplo, personagens que já não sabemos quem são, não temos maneira de saber quem são, porque eram personagens conhecidas de Dante, e isto é o tipo de coisas que pode fazer datar uma obra literária, circunscrevê-la a um período histórico, para não ser possível sequer recuperar. Às vezes a comédia grega sofre desse problema. Mas não, precisamente, como isso faz parte do lado profundamente pessoal da Divina Comédia, completamente pessoal e completamente universal, e portanto garanto-vos que a vossa experiência de leitura da Divina Comédia vai ser uma experiência profundamente afetiva, está cheia de afeição, percebe-se a afeição de Dante por cada uma das personagens, mesmo aquelas que ele põe no inferno, e essa afeição, precisamente escrita em vulgar, ele fez questão de não escrever em latim, mas escrever em florentino, precisamente porque ele era a língua cotidiana, ele estava a falar de coisas cotidianas, portanto, tudo aquilo que poderia datar em Divina Comédia é precisamente aquilo que a universaliza. E, portanto, mas torna-se muito difícil imitar. Agora, seria possível, pensemos assim, eu sou de tudo inglesa e americana, e, portanto, tenho sempre uma certa queda para o gótico como estilo, É muito difícil pensar, por exemplo, na literatura gótica sem pensar no inferno de Dante. Portanto, aquilo que de repente a influência de Dante não será tanto a partir de repente de obras que imitam a Divina Comédia, mas em termos de imagens, em termos de atmosfera, tanto de repente se percebe a cultura ocidental toda ela invadida pela sombra da Divina Comédia, quer dizer,
Sim.
e portanto é difícil pensar, por exemplo, em qualquer história de redenção pelo amor, sem imediatamente pensar na Divina Comédia. E não tem a ver só com a poesia de Petrarca ou do Dolce Il Nuovo, tem precisamente a ver, porque pode acontecer na poesia do Dolce Il Nuovo e depois mesmo na lírica de Camoena, que é herdeira da lírica de Petrarca, o amor ser reduzido a um sentimento nostálgico. Aliás, Camões terá um outro poema onde contestará a teoria supostamente da redenção pelo amor por meio do culto de uma mulher. Ele exprimirá dúvidas muito sérias face a essa possibilidade. Porquê? Porque, de alguma forma, aquilo que Dante descreve na Divina Comédia é uma coisa que ele experimentou, é uma experiência que ele fez e que só é possível, de facto, no cristianismo. A redenção pelo amor é possível no, na experiência cristã, porque, em última instância, o amor é caridade e sustentado pela pessoa de Cristo entre nós. Portanto, não admira que, anos depois, não é, com a Europa dilacerada pela reforma e pela fragmentação também do Império Sacro Romano e pelas questões políticas que levaram muitos países a aderirem à reforma protestante para conseguirem assim a sua independência política, obviamente, e Camões será já uma personagem desse tempo, está já bastante distante a experiência amorosa que Dante descreve na Divina Comédia, mas ainda assim fica pelo menos o ideal.
Sim.
E portanto, ainda eu trabalho uma outra série hoje em dia e vejo ainda este desejo de uma redenção que venha via o amor.
O amor. Maravilha. Olha, falavas há pouco do inferno e a influência que o inferno certamente tem no, no, na literatura, enfim, mencionaste a literatura gótica, mas de facto, quando se ouve falar na Divina Comédia, ouve-se falar sobretudo no inferno, não é? O inferno de Dante. E aliás, quando nos referimos a um cenário dantesco, não estamos a pensar num purgatório, muito menos num paraíso. Um cenário dantesco é algo infernal, não é? É algo que mete medo, algo que pronto, diante do qual sentimos pavor. E agora faço-te a pergunta. Porque é que o Inferno é o mais popular? É porque foi o primeiro a ser escrito? É porque é melhor do que as outras duas partes? É porque é o mais polémico? É porque choca mais? Porque é que o Inferno é o mais? E já agora também compará-lo com as outras duas partes, não é? O que é que tu achas?
Então, eu acho que é assim, eu acho que há várias razões. Uma será porque, se calhar, nós, na nossa condição de pecado e de vulnerabilidade, identificamos-nos mais com as personagens do inferno. Todos nós nos percebemos vítimas daqueles erros e limites. Outra razão tem a ver, eu acho, mesmo com o caráter poético do inferno. Podemos dizer que, literariamente, a certo nível, talvez seja mais bem conseguido. Também porque, se calhar, é mais fácil de imaginar na nossa condição de desterro, na nossa condição terrena, uma vida de limites e de pecados está mais perto da experiência
Da
que
graça,
fazemos. E,
pois vou
portanto,
perceber, sim.
há uma série de imagens e de maneiras de escrever que está a acontecer no pecado, no inferno,
Inferno.
que são mais coloridas, por assim dizer. Conseguimos facilmente visualizar. E, aliás, Dante, neste aspecto, está-se também está a recorrer a uma tradição já grande na Idade Média. Basta pensar nas gárgulas da arquitetura gótica,
Sim,
para criar
clássico.
uma visão de grotesco. E por isso é mais fácil visualizar o inferno do que o purgatório, e então o paraíso torna-se bastante etéreo, literalmente falando. Portanto, com a o e por isso digamos assim, que a literatura, no fundo, que é um retrato da nossa condição humana e de praticamente na narrativa, talvez seja mais fácil de retratar, no fundo, a nossa vida de limite do que propriamente a nossa vida de glória. E, portanto, eu acho que quer pela nossa condição, que nos leva a identificarmos com os personagens do inferno, quer a nossa condição de pecado, e portanto lá está o cenário dantesco, nós vemos muitas vezes Sim. as situações dantescas, e portanto rapidamente recorremos às imagens muito vívidas do inferno para descrevermos a situação em que nos encontramos.
Portanto, é muito mais gráfico o inferno.
Exatamente, bastante mais.
Dizia há pouco, no paraíso, inclusive, as pessoas estão com muita luz à volta, portanto também tudo se torna menos nítido, imagino. Certo?
Exatamente, portanto, é mais difícil de visualizar, o que faz sentido, porque... porque à medida que abandonamos o terreno e ascendemos para o paraíso, estamos a falar de uma experiência sobrenatural para lá dos claro, sentidos. Claro. E, portanto, Dante escolhe certas imagens recorrentes para dar uma ideia, para sugerir o que será a vida de glória no paraíso. Por exemplo, a imagem da dança e do canto. E, portanto, nós vemos que o movimento tempestuoso do inferno dá lugar ao gelo, portanto, à ausência de movimento, e depois à corrida no purgatório e, por fim, a um movimento de dança harmoniosa conduzida pelo Impírio, portanto, pelo próprio Deus. Por isso é que, como tu dizias, tudo no final termina com esta imagem de movimentação harmoniosa causada pelo amor de Deus. Mas pronto, mas temos esta imagem de dança, de canto e depois as intervenções dos personagens, mas não temos a nitidez de imagens e bastante variadas que há no inferno. Portanto, o inferno costuma ser, de facto, a parte da Divina Comédia que mais facilmente visualizamos e com que mais nos identificamos. E eu aqui, digamos assim, que assino por baixo. Portanto, foi o que me aconteceu a mim e, portanto, não me admira nada que o inferno seja aquilo que mais fica na nossa memória.
Sim.
E que depois naturalmente também influencia muito, como estava a dizer a propósito, por exemplo, do gótico, o resto da literatura ocidental.
Já agora, olhando para o paraíso, como é que é a visão de Deus? Porque ele chega a ver a Santíssima Trindade, não é? Ele chega a estar a ter... Uhum. Como é que ele descreve
isso? A quadratura do círculo.
É literalmente a quadratura do círculo, certo?
Sim, mas é muito engraçado, porque o que acontece é, diante de Deus, o que lhe acontece é, a visão de Deus muda-o. Portanto, ao ver Deus, Deus muda-o. E como ele muda, passa a ver Deus de forma diferente. E como vê de forma diferente... volta a ser modificado por Deus. Portanto, aquilo que poderíamos imaginar como uma espécie de término do movimento, uma espécie de repouso, como cessação de todo o movimento, Dante contesta. E, portanto, o repouso em Deus não é uma cessação, o cessar de todo o movimento, mas é uma continuação, um never-ending movement, que tem a ver com a maneira como nós continuamente crescemos na visão de Deus, e como crescemos passamos a ver coisas que não víamos antes, e como vemos que não víamos antes, voltamos a mudar, e é este movimento que não para mais. E, portanto, o repouso em Deus é tudo menos maçador. Pelo menos é aquilo que Dante nos promete.
Bem, que maravilha. De facto, isto agora, eu ia dizer, que maravilha, que grande imaginação que ele teve, não é? Mas agora, também para... Que, enfim, acho que é sem dúvida que a Divina Comédia é algo que nos provoca, não é? E sobretudo, acho que qualquer católico ou qualquer cristão se sente provocado por esta literatura, esta leitura, peço desculpa. E já agora tu, enquanto católica que és, dirias que Dante, ao escrever a Divina Comédia, viu ou ficcionou? Ou talvez um bocadinho dos dois?
É sim. Digamos que como acho que é difícil de há vários estudos sobre isso e todos eles em alguma instância são inconclusivos, parece-me.
Nunca se vai saber, obviamente.
É assim, sabemos pelo menos quando São Tomás teve de facto a sua visão de Deus, deixou de escrever, e portanto eu acho que se Dante escreveu, Eu diria, não porque seja cética, portanto, mas porque parece-me a experiência mística cristã acontece precisamente porque se vai ao fundo da experiência de encarnação que é nossa. E, portanto, mas mais uma vez isto ultrapassa completamente defendo os meus títulos, portanto, não vou entrar por território que conheço pouco, mas sendo de literatura, eu acho mesmo que o que ele faz é um prodígio de imaginação poética, de imagens, particularmente no Inferno, e que se vai tornando mais conceptual à medida que subimos. E, portanto, há muitas, muitas partes da Divina Comédia são explicações teológicas, portanto, praticamente aquelas que vezes o amor são mesmo explicações filosóficas que, de repente, entram na Divina Comédia. Portanto, por isso é que geralmente o Inferno também é mais acessível, porque é, de facto, se calhar, a mais puramente literária a secção da Divina Comédia, e depois no Purgatório e no Paraíso continuamos a ter personagens concretas, com as suas histórias concretas, mas vamos ter cada vez mais explicações conceptuais do que é que Dante está a ver e a encontrar. E, portanto, é por isso que também fica mais abstrato. E nesse sentido parece um exercício conceptual, que está entre a literatura e a filosofia, mais do que propriamente místico. Agora, posso dizer que, pelo menos como católica, e tentando, pelo menos, viver, procurando viver uma ínfima dimensão da experiência cristã de Dante, que ele só pôde falar daquela maneira porque ele realmente experimentou as coisas de que falava. Muitas conhecia, portanto, há muito trabalho intelectual, de erudição, de real conhecimento, como se vê pela história escolar dele e também pela necessidade que sentiu de ler os filósofos num momento difícil da vida, não é? Quando perdeu Beatriz. Portanto, há toda uma dimensão real, intelectual, mas há uma vivência, neste sentido, mística, realmente, uma real vivência da experiência de se perceber amado por Deus, de uma forma muito concreta, portanto, não abstrata ou teórica ou devocional, mas Dante só pode descrever a sua salvação como um elo de personagens que se encaminham até ele e o conduzem, porque ele, na sua própria vida, se percebeu guiado por pessoas concretas, na sua experiência de fé. Portanto, sendo um exercício grandioso, é também uma descrição muito real daquilo que ele próprio viveu, por isso é que Dante, ao escolher a Divina Comédia, puxa-se si próprio no centro, porque de facto, digamos assim, aquela é a sua biografia.
A sua biografia, exatamente. Bem, muito obrigadíssimo. Já agora, enfim, estamos a aproximar-nos do fim. Obrigadíssimo, de facto, são explicações profundas e respostas profundas, e estamos mesmo agradecidos. Faço-te uma pergunta, estas óbvias, não é? E acho que, enfim, parcialmente ou quase totalmente respondida ao longo desta conversa, que é: porque é que achas que devemos ler a Divina Comédia hoje?
Eu diria porque nós não podemos mesmo perceber quem somos se não a lermos. Mas realmente, não podemos perceber o que é que é a nossa história, por um lado, a nossa tradição, a nossa identidade, porque de facto a desmemória é aquilo que é a raiz da perda de identidade. Portanto, e Dante faz parte da nossa, pelo menos faz parte da minha, faz parte da nossa memória, e é a nossa responsabilidade, passa a fazer parte da minha memória. E porque Dante continua a viver e a respirar hoje, nas páginas da Divina Comédia, como fez no seu tempo. Acreditem mesmo, não, a sensação que terão é de que estão a ver alguém vivo a falar com vocês neste momento. De tal maneira, é pessoal e ao mesmo tempo universal aquilo que ele está a dizer. Eu não seria
Pois
quem
é,
sou se não tivesse lido.
para
Ponto.
dar a entender que é essa tensão entre falas de memória, que é uma palavra muito, muito, muito forte, pelo menos para mim, sei que para o Bernardo também, mas é, de facto, é impressionante como esta obra transmitam bem essa tensão entre a memória pessoal e a memória universal, não é? Portanto, ou seja, lendo esta história, que no fundo é uma memória pessoal que socorre de verdades universais, que nos conhecemos melhor a nós próprios, não é? E, aliás, e é a razão pela qual também a Divina Comédia tem o lugar que tem na literatura, enfim, ocidental e podemos dizer a nível mundial, não é?
Pelo menos ainda ninguém teve coragem de cancelar, portanto.
Pois.
Atual Inquisição também ainda não faz parte do Index. Mas, como não sabemos o dia de amanhã, eu aconselharia-vos a não perder muito tempo.
Exatamente.
O que é que pode acontecer?
Exatamente. Olha, que eu já. Dentro de breves segundos vamos pegar nesse tema, também já obviamente terminando, que já estamos aqui com um episódio bastante alargado. Diz-nos só que tradução para português é que recomendas? Tens falado na do Vasco Graça Moura, eu já li trechos, confesso que o Vasco Graça Moura, que, enfim, corrija-me se estiver errado, mas o que ele faz é mantém o estilo da rima, não é? E isso, sim, às vezes pode ser um bocadinho incompreensível ou difícil de perceber. Atenção, é um exercício notável, não minimizando todo o que ele fez, mas se eu quiser ler em português, mas perceber o que está a passar e para isso abdicar da rima, o que é que recomendarias?
Então, a tradução que nós usávamos no colégio era da livraria Sada Costa, que é, parece-me, a mais acessível de todas. Portanto, eu diria que a maior parte das pessoas estará à vontade com essa edição. Como tu disseste, a do Vasco Graça Moura é um exercício notável de tradução, mas para conseguir cumprir a estrutura decassilábica e de rima da terceira rima, tem que fazer certos sacrifícios, por exemplo, na ordem das palavras. Ou seja, para conseguir rimar, tem que às vezes pôr no final uma palavra que naturalmente apareceria no princípio, portanto, o que significa que depois a própria narrativa fica um bocadinho contorcida.
Pois, sim.
E, portanto, torna de facto a leitura bastante mais difícil. Entre as duas, em termos de grau de dificuldade, existe uma tradução que também usamos, que é do Círculo de Leitores. Eu acho que tem que se arranjar tipo na Woko, portanto.
Sim, mas depois pomos os links, vamos procurar os links e pomos aqui a descrição do vídeo.
Portanto, as três partes foram traduzidas por pessoas diferentes e têm a grande vantagem do Purgatório ter sido traduzido pela Sociedade Nobrenner. Portanto, por isso, mantém o decassílabo, não mantém a rima, mantém a estrutura de decassílabo. E portanto, em termos de dificuldade, é um bocadinho mais difícil do que a da Sada Costa, mas é talvez mais bonita, sem ser tão difícil como a do
Vasco Graça Moura.
Digamos assim, temos aqui três níveis de dificuldade, e portanto, depois cada um também pode ver com qual é que se sentirá mais à vontade. Mas a Sada Costa lê-se lindamente, não é propriamente, não é feia de todo, nem pensar. Fica bastante fluida, segue muita narrativa e todas elas têm notas e, portanto, podem ser, quando não se percebe o que é uma personagem ou assim, dá para quem para consultar.
Sim.
E, portanto, eu ofereço estas três hipóteses.
Boa, olha, obrigadíssimo. Olha, Madas, eu não, como tu és, vamos agora pôr Dante e a Divina Comédia de lado, e agradeço obviamente tudo aquilo que nos disseste, mas falavas de memória há bocado, falavas de cancelar este verbo que assumiu toda uma nova vida nos últimos, enfim, meses, anos, poucos anos, e tu, sendo professora de literatura anglo-americana, e eu sei que entre os, já tivemos esta conversa, enfim, pessoalmente, que entre os livros que tens no teu currículo está o livro To Kill a Mockingbird, não é? O grande clássico da escritora americana Harper Lee, o grande clássico da literatura americana do século XX. Em português, para quem não souber, chama-se Mataram o que devia, não é? E, editado pela Relógio d'Água, se não estiver em erro. E não sei se viste recentemente nas notícias...
Sim, senhora. Pronto, foi uma escola.
Na Escócia, em Edimburgo, uhum. E... tanto quanto percebi, uma escola até bastante conceituada, decidiu cancelar este livro, este e mais um livro do John Steinbeck, Of Mice and Men,
uhum.
Mas em relação a este, do To Kill a Mockingbird, alega essa escola, ou quem decidiu, que o livro promove uma imagem do Salvador Branco, de quem o oprimido negro é dependente, não é? Portanto, estamos a chegar a uma altura, uma fase em que até a literatura antirracista é tida como racista por uns quantos radicais cujas decisões parece que vão prevalecendo por este mundo fora. Enquanto professora e académica, o que é que achas disto?
Bom, a questão, eu acho que é importante mantermos todos, como é que eu ia dizer, é mesmo importante fazer um trabalho de juízo para que a nossa sensibilidade, a pouco e pouco, não se converta a esta forma de pensar, de tal maneira que, de repente, tal como num filme onde nos percebemos manipulados a torcer por um final que, se dessemos dois passos atrás, não seria aquele que nós desejaríamos, também nos pode acontecer, se não fizermos um trabalho de juízo constante, de repente achar, pois, claro, de facto, o Salvador Branco se arroga tanto, no fundo é só uma outra forma de racismo, e de repente, sem reparar, escorregamos para a nossa primeira reação ser esta. E portanto isto para dizer que nenhum de nós, se não fizer um trabalho, está livre deste perigo. E é realmente importante, se precisamente não quisermos cometer os erros do passado, não o cancelar. E portanto, uma das razões pelas quais eu incluí o To Kill a Mockingbird, mas também o Beloved, da Toni Morrison. Toni Morrison é uma escritora afro-americana. E portanto temos quer o livro da Harper Lee, onde percebemos que na década de 60 uma série de brancos, mas só esta palavra a mim faz-me imensa confusão, porque não, de pessoas que foram mais favorecidas, porque não eram vítimas do apartheid, se juntaram precisamente àqueles que eram vítimas deste apartheid numa causa comum de procura de justiça. E portanto, precisamente o que este movimento de cancelar esta obra está a fazer é a ser racista, porque está no fundo a dizer que só negros poderão falar daquilo que lhes compete, e então só os brancos poderão falar daquilo que lhes compete. Não é bem assim, porque depois nós percebemos que a coisa está desequilibrada, mas isto significa encerrar-nos em guetos, em vez de há uma coisa comum, que é precisamente a dignidade da pessoa, que nos une pela precisa razão de sermos todos seres humanos, e não pretos ou brancos. Sim. E, portanto, esta forma, digamos assim, radical de suposto antirracismo é, na realidade, uma continuação da discriminação. E, portanto, o que acho importante mesmo é percebermos que estudar o passado não significa, um, concordar com ele, dois, repeti-lo, bem pelo contrário, estudamos o passado para não repetir os seus erros. Para além disso, é reduzir o To Kill a Mockingbird é uma obra antirracista.
Exatamente.
Quando a obra é bem mais do que isso.
Exatamente.
Portanto, tem a ver com a educação, tem a ver com as personagens, portanto, há uma riqueza que não pode ser reduzida a uma leitura política da obra. Portanto, a questão política é uma das questões da obra, não é única. E, portanto, o que está a acontecer perigosamente nestes tempos é uma redução política da arte. E eu nunca pensei vir a defender uma coisa destas. A minha tese de literatura foi contra o formalismo, contra a redução esteticista da arte, mas descubro-me nestes tempos a ter de chamar a atenção para a natureza profundamente moral, ainda antes de política, da arte.
Da arte, sim. Sim, sim. Bem, obrigado, Madre. Já agora, há bocado, quando eu disse que a escola decidiu cancelar o livro, significa que decidiu retirar estes dois livros que mencionei, retirá-los do seu currículo. Portanto, foi isso que
Exato.
Aconteceu. É o que está a acontecer. Olha, obrigado pela tua resposta clara, e obrigado por todo este tempo que também dedicaste aqui ao podcast Tivium, e pronto, esperemos voltar a convidar-te por outras ocasiões, e é isso. Muito obrigado, Madre Deus.
Obrigada eu pelo convite, porque foi de facto uma bela conversa. É sempre um gosto poder
Ótimo.
Conversar sobre estas coisas.
Espero que tenhas gostado de voltar a Dante.
Imenso. Estava cheia de saudades, mas só o percebi precisamente pelo convite que me fizeram. Portanto, obrigada por me relembrarem, por falar de memória, o quão precioso Dante é para mim e para todos nós.
Obrigado, Madre Deus. Até uma próxima. Muito obrigado.
Até à próxima.
Este foi mais um episódio do podcast Trivium. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal do YouTube, de colocar like neste vídeo e também de nos seguir nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e no Instagram. Como disse o Bernardo no início deste episódio, também, se puderem, apoiem este nosso projeto, pois queremos mesmo levar isto por diante. Mas acima de tudo, que a vossa vida seja uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até uma próxima.